Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bilhões de dólares. O Federal Reserve aumentará os valores que injeta diariamente nos mercados financeiros para tentar acalmar a economia. A medida é vista como uma ação de proteção.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
São contra a epidemia do novo coronavírus.
E nesse momento, o dólar comercial está operando em alta 2,38%, cotação R$ 4,745. E nesse momento também a Bolsa de Valores de São Paulo vai despencando 4,1%, abaixo dos 100 mil pontos, 97.996 pontos. E a Jovem Pan vai continuar acompanhando ao longo de todo o dia a cotação, as cotações do mercado financeiro.
E agora de olho no relógio, 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Excelente semana e continue conosco.
Obrigadão por hoje, uma semana maravilhosa para todos nós e até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ah, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na Pan para mais um, ó. A nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 9 de março de 2020. Vem com a gente. Sou médico, não juiz. As explicações de Drauzio Varella e da TV Globo para a polêmica em torno da reportagem com a trans Suzy Oliveira. Condenada por estuprar e matar um menino de 9 anos, a detenta ganhou um abraço do médico após dizer a ele que não recebe visitas na cadeia há 8 anos. Alerta mundial, casos confirmados do coronavírus no Brasil chegam a 25. Na Itália, diante de dados alarmantes, 16 milhões de pessoas estão isoladas no esforço para conter a propagação da doença. Reviravolta. Novo documento sobre a relação entre Gugu Liberato e Rose Miriam pode colocar um ponto final na disputa pela herança do apresentador. Será? Esse caso vai se desdobrando a cada dia, hein? Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando, e você é nosso convidado especial. Vem com a gente, como disse, até às 11. Seguimos por aqui. 11h30, né? Vamos lá, Paulinha. Bom dia, queridona.
Bom dia, Edgar Piccoli.
Tudo bem?
Tudo bom, Ed.
O que temos pra hoje? Como é que estamos de hashtag?
Olha, vamos com uma hashtag muito boa, baseada nas férias de uma pessoa que está aproveitando a vida aonde? Nas Maldivas. Então é o caso de Anitta.
Nada mal, né? Hein?
Muitos depois do carnaval, gente, precisam do quê? De férias. E Anitta está lá, nas Ilhas Maldivas, num lugar maravilhoso, paradisíaco, e acompanhada de o seu novo love, um love de carnaval. Parece que o amor de carnaval pra Anitta firmou.
Sim.
Não é verdade? É Gabriel Davi, ou David, não sei, que é o quê? Filho do bicheiro Anísio Abrão Davi, e que hoje em dia esse garoto é um dos comandantes da Beija-Flor. Esse garoto de 22 anos, que é o crush de Anitta, que parece que passou aí pelo carnaval e está acompanhando as Ilhas Maldivas com fotos que merecemos ver. Fotos de bicicletinha, fotos na praia, fotos do croquete mais bonito do Brasil. Temos a Anitta lá aproveitando, e quando ela postou ali a primeira foto para dar inveja nesse lugar paradisíaco, ela disse o seguinte: pensa num paraíso. E essa vai ser a nossa hashtag de hoje, Edgar, porque segunda-feira vamos pensar num paraíso. Hashtag pensa num paraíso. Eu sei que você já foi pra um ou tem desejo de ir. Coloca foto, coloca print, entendeu? Se você também tem uma cena assim magnífica pra multiplicar na internet, coloca. Quem sabe a gente dá um...
Anitta nos agraciou com essa linha que transformamos a nossa hashtag, é isso?
É isso. Vamos nessa. Ela inspirou pra gente começar de boa essa semana com felicidade. A hashtag, então, é Pensa Num Paraíso. Tô esperando fotos, prints, memes, links, tudo que vocês quiserem mandar aqui pra gente pra tá se tornar o assunto mais comentado do Brasil. Essa foto foi escolhida randomicamente, entre tantas outras.
Ô, Vini, você gostou da bicicleta? Esse modelo de bicicleta da Anitta?
Gosta da música do Raimundos?
Esse fundo, muito bonito, né? Uma excelente paisagem.
Tá bom. Olha aqui, ó, você pode interagir pela nossa hashtag Pensa Num Paraíso e também se inscrever no nosso canal. Não se inscreveu ainda? Vamos lá. Temos um canal no YouTube que já está com quase 1 milhão de inscritos. Você pode se inscrever e clicar na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação, tá bom? Bom, tem também o portal Jovem Pan, jp.com.br, que tem a transmissão do Morning Show. Clica lá no ícone ao vivo, na página ao vivo, que você vai ver tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. E também pelo nosso aplicativo, baixe o vermelhinho da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan, porque o Morning tá só começando. E eu sigo com você, Paulinha, como eu falei aqui na manchete, olha, já são 25 casos, né, de coronavírus confirmados no Brasil. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, na quinta ou na sexta-feira, quando a gente fechou a semana, a gente ia por volta, não chegavam a 5 casos no...
Eram 8,
eram 8 ou 9. Foram 6 confirmados
até
só
sexta.
Agora, nesse domingo, até o domingo.
E depois
então,
mais
de semana,
esse...
semana houve esse salto esse de mais pulo. 6 casos e a gente chegou
caramba
a 25 pacientes contaminados.
O número aumentou consideravelmente, né?
Pois é, olha, a gente tem casos distribuídos por 5 estados, mais o Distrito Federal. São Paulo tem 13 diagnósticos positivos, Rio de Janeiro tem 3, Bahia 2, Alagoas, Espírito Santo e Distrito Federal tem 1 caso. O estado de saúde do paciente do Distrito Federal foi divulgado como grave pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas parece que o paciente teve o que eles descrevem como uma discreta melhora. 6 dos novos casos, 5 são importados, quer dizer, são pacientes que estiveram ali nas localidades onde o número de infectados é grande. E aí a gente tem, em São Paulo, 1 que foi a partir de contato com o caso já confirmado. Sim. É o que eles chamam de transmissão local. Sim. Mas acompanhado, não é que foi alguma coisa eventual. Então, de casos que eles já estão acompanhando, alguém teve contato e contraiu aí e marcou como positivo. Então, no Brasil são 4 casos por transmissão local, monitorados e isolados, e 21 casos importados. Aí a gente tem a situação no mundo, a Alemanha já registra 1.112 casos, 150 nas últimas 24 horas, em 150 diagnósticos só nas últimas 24 horas. A China, que como a gente sabe foi onde começou toda essa história, com mais de 80 mil casos diagnosticados, 3.123 mortes, mas na Itália é a situação mais preocupante, principalmente para a gente, porque é uma rota turística bastante conhecida do brasileiro e de onde muitos acabaram voltando infectados. E por lá, o que se estabeleceu agora é essa tal de zona vermelha para a região de Lombardia e algumas províncias, como Modena, Parma, Veneza, Treviso, Pádua. Então, são 16 milhões de italianos que estão impedidos de viajar livremente.
A parte norte da Itália, né?
Exatamente. Então, até 3 de abril, eles estão ali proibidos. Caso precise, caso de saúde, caso de trabalho, a gente precisa aí de autorização do governo. E a gente tem aqui com a gente o Fernando Singh, que é diretor de arte. Ele reside em Milão. Em Milão, não está acontecendo esse isolamento. Ele mora lá há 7 anos. Vai conversar um pouco com a gente a respeito disso. Tudo bom, Fernando? Você está ouvindo a gente?
aí, Paulinha? Tudo bem? Tranquilo? Bom dia aí pra todo mundo. Aqui já é boa tarde, né?
Tranquilo, mais ou menos, ou tranquilo mesmo? Qual a situação aí pros residentes da cidade de Milão?
Aqui a gente tá um pouco... As pessoas estão um pouco assustadas agora com essa coisa e a paranoia tomou conta de todo mundo, assim. Mas em Milão a gente não tá na restrição da zona vermelha, só estamos na zona amarela aqui. E exige atenção, assim, quando saiu essa notícia do coronavírus aqui na Itália, os supermercados esvaziaram, as pessoas começaram a se desesperar. Depois, piano piano, foram soltando as notícias de cura das pessoas, e hoje tem mais casos de cura do que casos curados do que doentes, entendeu?
Fernando?
Mas as pessoas, eles não divulgam isso, né? Porque não dá clique.
Mas aí em Milão, pela conversa que a gente teve aqui pelo WhatsApp, tem a recomendação de trabalhar de casa, né? Evitar esses conglomerados.
Exatamente. Eu estou trabalhando de casa há 2 semanas já e está todo mundo fazendo home working. Eles fecharam o shopping center, fecharam todos os eventos. A semana de moda foi cancelada. Os estilistas agora estão fazendo as espiadas só online, sem a presença do público, né? Mas tá assim, não tem nada na rua. A Duomo de Milão, que costuma ser cheia, lotada o tempo inteiro, não tem mais nada, assim. A galera tá só em casa.
Fernando, e antes do decreto dessa área de isolamento, parece que muita gente acabou saindo de Milão, indo pro sul da Itália. O que que aconteceu?
Aconteceu um bafafá aqui. 2 dias atrás, a imprensa vazou, antes dos órgãos oficiais vazarem, a confirmação de que a região da Lombardia se tornaria a zona vermelha, né? E aí, no desespero, nesse interim, pegaram e desceram todos, foram todos para o sul. Até eu vi relatos aqui na Centrale, que é a estação central aqui de trem, né? As pessoas subiam nos trens, mesmo sem bilhete, e eram dispostas a pagar a multa para voltar para casa, assim. Então, foi um agito bastante importante, assim, que um monte de gente do norte foi para o sul, o que não poderia ter acontecido, né?
Ô Fernando, a gente tem essa informação que você passa, que é uma decisão do governo em minimizar dano aí quando pede para as pessoas permanecerem em casa, né? Trabalhar através do home office, fechando eventos grandes, fazendo com que as partidas de futebol também aconteçam sem a presença do público. Mas eu queria entender um pouco do outro lado, né? O que se faz e o que se diz aí a respeito de avanços com relação a uma eventual vacina, a medidas que possam trazer aí uma tranquilidade a partir do momento em que a população saiba que essa é uma epidemia que está controlada. A gente tem um mapeamento aqui feito no Brasil por duas cientistas brasileiras, biomédicas brasileiras. É um trabalho espetacular nesse mapeamento muito rápido que elas fizeram já do vírus, embora seja, como todo vírus da gripe, um vírus mutante. O que aí na Europa se diz a respeito de uma possibilidade de encontrar ou uma vacina ou de um antídoto para que essa epidemia seja freada e as pessoas possam ficar mais tranquilas?
Edgar, eu acho... tem duas meninas aqui da Universidade de Bocconi, se eu não me engano, que conseguiram isolar o vírus, mas como estão fazendo no mundo inteiro, assim, não tem nada de muito avançado para vacina. Eles não divulgam nada se tem vacina já ou não, né? Eles só divulgam os tombos que o povo leva, as pingas que toma, sim. Não. Sim. Então, não existe, não tem nada ainda de concreto para minimizar isso. Eles estão aconselhando só medidas básicas de higiene, lavar bem as mãos, evitar ter uma distância de segurança de 1,5 metro das outras pessoas, então todo mundo está meio assim. Nos meios de transporte aqui em Milão está normal, mas com relação à pesquisa, a uma vacina efetiva, por enquanto, eu sou leigo, eu só vejo os noticiários, né?
Sim.
Até agora,
nada. Certo.
Em relação a meio de transporte, ele falou das estações de trem que permanecem abertas e funcionando. A gente também tem os aeroportos em toda a Itália que continuam funcionando, inclusive na zona de quarentena. E a Alitalia, que informou que vai reduzir drasticamente voos que passam por Milão e Veneza a partir de hoje e que viagens internacionais serão redirecionadas para Roma. É isso mesmo? Essa é a percepção aí?
É, eu peguei avião há 2 semanas atrás e tive que cancelar 3 viagens que eu ia precisar sair do país. Eles estão controlando com aquele termômetro as pessoas que chegam, assim, não é um controle muito rígido, mas assim, passou de 37,5, a pessoa já fica ali em suspeita, né? Mas é, o controle está sendo feito assim, eu não sei a partir dessa semana como é que vai ser os aeroportos, porque, repito, eu peguei avião há 3 semanas atrás. Mas eu acho que eles devem ter mais controle. Essa notícia que você está me dando é nova até para mim aqui. Eu não sei como é que eles vão se portar nos aeroportos aqui de Malpensa e Linate, que é em Milão, né?
Sim. Bom, vamos continuar acompanhando. Queria agradecer o Fernando Singer, que é diretor de arte. Ele mora na Itália já há 7 anos e traz informações para a gente aí a respeito da situação nesse momento. Obrigado, Fernando. Um abraço para você.
Obrigado a você, Edgar. Obrigado a todo mundo. Um beijão pra todo mundo aí.
Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Olha, Adriles, do ponto de vista econômico, a gente já falou um pouco dos danos, né, dessa epidemia, né, do coronavírus no mundo todo, com o Brasil não é diferente. Na parte política também, essa medida pode trazer alguma alteração, né, nas decisões políticas? O que você pensa a respeito?
A partir do momento que a decisão política, por exemplo, de um Japão de adiar as Olimpíadas, ou adiar eventos de grande porte, que promovem turismo, que promovem o fluxo do dinheiro, isso pode realmente, de alguma forma, afetar a economia de vários países e a interlocução entre esses países. Mas, eventualmente, eu acho que existe um pouco de histeria aí. É lógico que um governo não pode não se precaver e não tomar medidas cautelares para a ameaça potencial de uma pandemia, mas a gente tem que sempre lembrar, os números são muito claros, 80% das pessoas que contraem o vírus ficam bem, o índice de letalidade é de 1, 2%, as medidas de profilaxia já estão sendo tomadas, há curas. Eu acho que tem que ter responsabilidade da grande mídia, responsabilidade de governos de alertar a população para os potenciais riscos, mas de alertar para o potencial histeria de uma coisa que pode, inclusive, afetar a vida e o bem-estar de todas as pessoas. As taxas de letalidade são muito pequenas ainda em relação à contaminação. A gente tem que lembrar que milhares de pessoas morrem de gripe todo ano, e os potenciais mortos por essa gripe, pelo coronavírus, são sobretudo de pessoas com mais idade, já com problemas de deficiências
de imunidade.
Então, é ficar no meio do caminho, não ter a radicalidade da histeria de se preocupar com algo que ainda não é uma coisa, não é uma pandemia, não é uma peste, ou seja, e se precaver de maneira ordenada e não ir atrás de fake news, para não, e o governo e a mídia ter essa responsabilidade de propagar as notícias corretas e, como ele bem disse, não ganhar clique para coisas alarmistas ou que possam causar algum tipo de pânico na população e algum tipo de abalo na economia dos países.
Eu ouvi um depoimento, agora não estou bem certo, acho que foi no New York Times, falando que em Nova York, o prefeito de Nova York, o de Blasio, falou assim: não vou admitir qualquer tentativa de que as pessoas do comércio tentem se beneficiar desta crise, desta epidemia do coronavírus. Não vamos admitir, e as empresas vão sofrer restrições, vão sofrer penalidades se for detectado alguma tentativa de tomar vantagem em cima dessa crise.
O que ele chamava de vantagem?
Aumento de preço, alardear uma coisa que, na verdade, não corresponde com a realidade para justificar um eventual aumento de preços de medicamentos.
As pessoas buscam. É essa a responsabilidade que a gente tem que tomar.
E tem situações, né? Na Inglaterra, por exemplo, uma rede de supermercados bastante famosa lá implantou até um racionamento na venda de certos tipos de alimento, porque nesse pânico causado, as pessoas iam lá e queriam fazer, né, aquele acúmulo de coisas em casa, com medo de um isolamento. A gente tem também até o caso do governo italiano, que anunciou pacotes aí com muito dinheiro destinado para tentar reduzir o impacto negativo de doença.
O governo italiano foi responsável.
7,5
né?
bilhões de euros para ajudar a acalmar aí essa questão na economia.
Nesse ponto de acalmar, Vini, desculpa, só para te passar, mas o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, fez um depoimento muito lúcido, assim, muito tranquilo, e dizendo, passando a mim, pelo menos, que eu vi o depoimento, a segurança de que o Brasil, de fato, está tomando as medidas cabíveis agora, nesse instante, não só as profiláticas, mas está preparando o seu campo médico para receber eventuais pacientes. Então, ele deu um depoimento, uma entrevista muito lúcida.
Agiu muito bem desde o início, né? Já identificando aquele primeiro paciente, as pessoas que estavam em torno dele, com quem teve contato. Então, a gente tem ainda esse monitoramento de quem pode estar passando para quem, né? Não é uma coisa que está perdida, como na Itália, né? Por exemplo.
25, se a gente falar aqui do Brasil, na Itália a gente está falando de 7.375 casos, já com 366 óbitos.
E a Paulinha falou bastante da Itália. Nós tivemos uma coisa bastante curiosa, que foi uma oração do Ângelus do Papa feita por vídeo.
Por vídeo, é, né? Bem lembrado.
E, aliás, se cogitou que o Papa Francisco poderia estar com coronavírus, porque ele teve que ficar um pouco afastado, mas era apenas um resfriado comum. Sim. Ali do Papa Francisco, mas essa oração do Ângelus por vídeos foi uma questão realmente histórica.
A própria praça também estava bem esvaziada.
Então, essa questão da Zona Vermelha, ela estabelece o fechamento de museus, casas de espetáculo, outros pontos de aglomeração, e inclusive recomenda que casamentos, missas e funerais sejam suspensos. Outra recomendação em relação a essa Zona Vermelha é de que as pessoas fiquem ao menos 1 metro de distância das outras em mercados, restaurantes ou igrejas. Ou seja, se você tiver que, de fato, estar ali em contato numa aglomeração, que você mantenha uma certa distância.
A gente tem que lembrar que a Itália foi um país que teve uma certa irresponsabilidade em relação ao contágio e à propagação das notícias em relação ao vírus. Então, é um exemplo negativo que pode servir de um exemplo positivo no futuro, para que a gente não cometa as mesmas coisas e se precaveja de maneira mais responsável.
Sim. Vamos lá, vamos com um assunto que repercutiu, aliás, em função de uma nova informação que surgiu de uma detenta trans que foi entrevistada no programa Fantástico pelo médico Drauzio Varella. Só se fala nisso, Vini, repercutiu muito, né, essa informação que chegou depois daquela comoção, a princípio, generalizada em torno do nome dessa detenta trans, né, Vini? Conta
isso
pra gente.
Tudo começou naquela reportagem do Fantástico do domingo anterior, né, Edgar, não desse domingo de agora, mas no domingo anterior, onde o Drauzio Varella, né, que é um médico aí que tem uma experiência profunda dentro de presídios, identificou ali um padrão, né, com relação a este isolamento, a este abandono das transexuais nas prisões. Então a matéria falava justamente como que essas mulheres trans cumprem pena em meio a homens e convivem com preconceito, com abandono, com violência. Ele mostrou um pouco do que elas fazem, de como elas trabalham. E uma das entrevistadas foi a Suzy, que até colocou ali também, Edgar, que muitas delas precisam se prostituir dentro do presídio para poder sobreviver. E o que acabou chamando mais atenção na reportagem, logo ali, quase no final, foi que a Suzy revela para o doutor Drauzio Varella que ela não recebe uma visita há 8 anos, e aí ele dá um abraço nela e aquilo acabou comovendo bastante gente. Tem até o áudio desse momento, Edgar, em que o Drauzio Varella pergunta assim para ela, a solidão, né, minha filha, e acaba dando um abraço na Suzy. Vamos ouvir.
Tá aqui, ó.
Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia?
8 anos, 7 anos. Bastante tempo.
Solidão, né, minha filha?
Bastante.
Aí.
Bastante.
Pois é, Edgar. E aí, a Suzy, ela está na penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, e a Secretaria da Administração Penitenciária acabou criando uma campanha diante aí da comoção e da empatia das pessoas com relação à reportagem, criou uma campanha para enviar cartas para a Suzy. Nós temos até o tweet aí também, da Secretaria da Administração Penitenciária, que pede, olha lá, cartas para a Suzy, tendo em vista a repercussão da reportagem exibida no Fantástico com a presa trans Suzy Oliveira, que está na penitenciária José Parada Neto. A Secretaria recebeu pedidos interessadas em enviar cartas à reeducanda, que há 8 anos está sem receber visitas. E além de cartas, Edgar, ela recebeu mais de 230 cartas, recebeu envelopes, recebeu 2 bíblias, recebeu canetas, recebeu chocolates. Enfim, as pessoas enviaram bastante coisas para a Suzy, até como uma solidariedade a este abandono que ela tem aí dentro da prisão. Porém, Edgar, a reportagem do Fantástico não revela qual foi o crime que a colocou na cadeia. E essa informação foi revelada agora, neste final de semana. Alguns portais foram atrás disso e nós temos também aqui a confirmação, né? Então foi identificado ali o nome de batismo da SUS, que é Rafael Tadeu. Ele está preso desde 2010 e, segundo o processo de condenação, é dito que o revisionando, no caso aí a SUS, praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal com um menor de idade, que à época contava com apenas 9 anos. Ele matou o ofendido mediante meio cruel, consistente em asfixia e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, haja vista tratar-se de criança com mínima capacidade de resistência. Então, por esse crime cruel, perverso e hediondo, a Suzy foi condenada a mais de 36 anos de prisão. E, obviamente, que depois dessa informação revelada ao público, a reportagem do Fantástico sofreu bastante críticas, porque o público julgou que essa empatia que foi criada, essa solidariedade que foi criada, ela não foi justa, porque acabou sendo omitida a informação do crime que a Suzy cometeu. E aí o Fantástico também, Edgar, ontem esclareceu um pouco aí da questão, deu a versão do Dr. Drauzio Varela, que eu vou ler aqui para vocês. Uhum. Tá, Edgar? Tá aqui, não tem áudio disso, não. O Fantástico apenas diz que o seguinte, que a matéria não teve o objetivo de falar sobre os crimes dessas detentas, dessas trans. Não era este o objetivo da reportagem, e endossou a nota de esclarecimento do Dr. Drauzio Varela, que é a seguinte, vou ler aqui, abre aspas. Uhum. Há mais de 30 anos... frequento presídios onde trato de saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz, fecha aspas para o Dr. Drauzio Varela. E repetindo aqui, o Fantástico endossou essa nota de esclarecimento, diz que, portanto, os crimes não foram mencionados porque não era o objetivo da reportagem, e apresentou uma estatística geral do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que quase 90% das presas trans estão presas por roubo, furto ou tráfico, e apenas 7% por homicídio, diga.
Bom, aí vem a questão da compaixão, né? O quanto eu altero a minha compaixão com o sujeito, cometer um crime hediondo como esse, a partir do conhecimento do crime que ela cometeu, né? Sim. O Drauzio, ele nunca, de fato, revelou mesmo os crimes cometidos pelas pessoas que ele atende na cadeia, enfim. Será que, passo a bola para a Adriles, isso está repercutindo porque trata-se de uma detenta trans, Adriles?
De forma alguma. É?
Por que você acha que isso acontece?
Eu acho que foi uma matéria precária, uma matéria porca, uma matéria que desinforma em nome de um tipo de vitimismo sectário, né? A gente vai falar sobre mais isso depois. Mas o que, eventualmente, dizer que um monstro pode se recuperar é tolerável, e até humano, até sensível. Uma pessoa que comete um crime hediondo pode ter uma segunda chance, eventualmente, mas ela deve ser encarcerada e colocada à margem da sociedade, para que a sociedade se defenda de uma pessoa que cometeu um crime monstruoso, que às vezes é irrecuperável. Agora, você escamotear esse crime monstruoso, escamotear esse crime hediondo, escamotear essa informação para gerar comoção em relação a uma pessoa que cometeu essa monstruosidade em nome de um tipo de vitimização, que seja real ou não, de um grupo, de uma identidade, de uma população transexual, isso é fazer um tipo de engenharia social no sentimento das pessoas de maneira torpe. O Drauzio falou que não é juiz, ele realmente não é juiz, mas ali ele não estava como médico, ele estava como jornalista, e como jornalista, se ele pecou pela omissão, pecou gravemente, porque ele foi usado para uma matéria propagandística de um grupo identitário que sofre, sim, discriminação, mas ele fez a propaganda de um homem que matou violentamente, de maneira cruel e absurda, uma criança de 9 anos. Sim. E o abraço que ele deu nesse monstro, de alguma forma, reverberou no sentimento de injustiça dos pais dessa criança, na família dessa criança. Ou seja, um monstro que assassinou o meu filho gera exatamente uma comoção social. O presídio gera uma campanha para que esse monstro receba benesses, presentes, cartas das pessoas. Ou seja, é tudo torpe. E é inadmissível que uma empresa como a Globo, tão profissional, com anos, com décadas de profissionalismo, tão gabaritado, tenha deixado escapar essa informação. Ora, outra presidiária, em que pese o fato deles falarem que não era o foco da matéria, foi dito que ela cometeu roubos. Agora, você coloca uma pessoa que cometeu uma monstruosidade gigantesca dessa, como se fosse uma vítima social, é um escárnio na vida desses pais. Eu acho que o que a Globo devia fazer, minimamente, é o senhor Ali Kamel, diretor de jornalismo, em conjunto com o senhor Drauzio Varella, ir na casa dessa família que teve um filho morto de maneira monstruosa e darem o mesmo abraço que deram nesse monstro assassino. Porque isso é uma matéria criminosa que cospe na cara do cidadão brasileiro que paga impostos e que não quer ver monstros serem alçados à figura de vítimas sociais. Isso é um sintoma de um tipo de pseudo-progressismo identitário que coloca vítimas preferenciais em detrimento de outros e esquece de fazer julgamentos individuais. Quando eu falo que esse pseudo-progressismo ideopata identitário é uma coisa perniciosa, é nesse sentido. Porque no afã de você proteger pessoas que legitimamente são injustiçadas, você esquece de fazer o julgamento individual para além da identidade dessa pessoa e comete monstruosidades como essa matéria jornalística da Globo. Eu repito, Ali Kamel e Drauzio Varella, eles fizeram um julgamento pela omissão. E a omissão jornalística é um crime que promove monstros assassinos. Eles deveriam ir na casa da família dessa pessoa, dessa criança assassinada e darem o mesmo abraço e o pedido de desculpas e perdão que eles devem não só à família como à sociedade brasileira.
Eu já acho que por trás dessa tentativa de descredenciar o Drauzio tem muita gente aí imbuída de preconceito. Eu acho que há uma pouca busca por um debate honesto do que foi realmente a reportagem. E essa tentativa também de sempre colocar que a Globo está tentando manipular as pessoas para se solidarizarem com criminosos que para a emissora seriam vítimas sociais, seriam, sabe, vítimas da sociedade.
Mas essa, é uma ideologia
essa
encampada
coisa,
pela Globo,
essa coisa
sim,
toda. Então eu acho, eu discordo, eu acho que o Drauzio Varella é um dos profissionais de saúde mais competentes do Brasil, um dos grandes comunicadores, porque ele consegue transmitir a mensagem que ele quer passar de maneira muito simples, muito clara, muito objetiva. E esse ataque que ele está sofrendo é um ataque de gente covarde, que não tem metade da competência e do conhecimento que ele tem. A Suzy cometeu um crime horrível, perverso, hediondo, bárbaro, cruel, tudo que você possa imaginar de ruim com um menor de idade. E daí, eu acho que a reportagem, e aí nós temos que colocar todo mundo que estava envolvido, né? Produtores, editores, eles
todos
se
erraram.
Equivocaram,
deveriam
sim,
atentar para isso,
ao omitir essa informação. Porque essa informação, ela é essencial para o julgamento do público em analisar se a Suzy está sendo isolada dentro da prisão apenas por ser trans, por causa da sua sexualidade,
ou pela monstruosidade que ela fez.
Eis a questão. Isso não anula a percepção e o olhar clínico que o Drauzio Varella identificou na sua vivência e experiência dentro dos presídios, que há um padrão de isolamento e de abandono maior às trans do que com outros perfis, e também não anula a solidariedade, a empatia do público que se comoveu com essa cena e enviou cartas e outras coisas para a Suzy, porque não tinha informação da crueldade com que
a empatia,
ela
eu acho que a comunicação como foi feita anula a empatia. Eu tenho certeza que a empatia que alguém eventualmente teve por esse monstro assassino de alguma forma foi anulada peremptoriamente.
Se havia
uma defesa de tese inicial, e a gente fala tanto aqui de defesa de teses que provam um tipo de patologia social, se havia uma defesa de tese que transexuais são realmente apartados da sociedade ou são abandonados por uma família, essa defesa de tese, nesse caso, foi completamente anulada.
É uma péssima personagem para uma matéria.
Realmente, é um monstro assassino que provavelmente foi abandonado exatamente pela sua monstruosidade. Mas assim, eu só não acho que foi casual. As pessoas da Globo, não acho que elas tenham sido mal intencionadas. Mas no afã, esse é o problema. social. No afã de defender essa tese, a pseudo-progressista, que eu discordo do Vini, que eu acho que a Globo quer defender sim essa coisa meio psolista, meio esquerdista, de achar que o bandido é uma vítima social sempre, e o Drauzio Varella, como progressista, ele encampa de forma essa ideia, com maiores ou menores exageros. No afã de proteger um grupo que eles acham que são mais discriminados que outros, eles acabaram esquecendo o principal da justiça, que é fazer um julgamento individual para além de identidades, e acabavam promovendo uma empatia forçada em termos de engenharia social para um monstro assassino.
Fala,
ou seja,
Paulinha.
Isso é asqueroso.
Não precisaria se criar uma empatia forçada. Eu acho que existem casos, sim, válidos de transexuais que realmente sofrem com esse tipo de solidão, com esse tipo de discriminação. E eu acho que essa realmente foi uma péssima personagem para essa matéria. Foi muito errado da reportagem não informar, porque, de fato, não dá todos os elementos para você
julgar,
poder entender o que está acontecendo na situação dessa presidiária, né? Ela muito provavelmente não está sendo visitada porque cometeu um crime hediondo que muito provavelmente a própria família repudia. Então, quem vai visitar essa monstra mulher, Adriles? Ela não deixou de ser mulher só porque é uma monstra, só porque é uma pessoa que a gente não está conseguindo sentir
monstro
empatia.
Pode ser dois gêneros.
Não é porque você tratou ela pelo gênero masculino em toda a sua fala no começo aqui. Do que a gente estava falando.
E essa deturpação está por trás dessa...
Monstro pode ser dois gêneros.
Tudo bem, mas entenda.
Tá bom.
Ela é uma mulher trans que matou uma criança. É uma coisa horrorosa. É um péssimo exemplo nessa matéria. E o Drauzio... dizendo aqui, eu tô vendo o que ele disse, ele não tinha contexto e realmente sentiu uma empatia pra esse tempo de solidão. Eu sentiria simpatia se eu tivesse contexto? Não.
Uhum.
Eu gostaria de abraçar a mãe desse garoto e a família dele?
Sim. Sim.
E o Drauzio? Também.
Uhum.
Porque é óbvio que ele também é empático à família dessa vítima, talvez muito mais. Tem uma história do Drauzio Varella, até a gente estava discutindo aqui na redação, numa entrevista que ele deu para Playboy.
Sim.
Que ele conta a história de um leproso que ele estava atendendo ali no sistema prisional, não tinha remédio, ele buscou remédio, ele tratou esse homem, ele saiu do presídio, depois ele retornou em outro, Drauzio encontra com ele de novo, puxa, você é preso de novo, sem contexto dos crimes que esse homem havia cometido. E depois ele vem a saber que esse homem matou uma família inteira, deixou ali uma criança assistindo a esse assassinato.
Sim.
E aí ele mesmo faz uma reflexão. Talvez se eu soubesse disso, não teria brigado tanto para conseguir esse remédio.
Como médico, né?
Sim. Essa e eu acho que a gente não consegue, eu não consigo dividir a figura do Drauzio como... Não, aqui o Drauzio é tal. O Drauzio tem um trabalho muito extenso.
Não, mas peraí.
Como médico dentro de presídios. Como alguém que tem conhecimento a respeito de como essas pessoas são tratadas.
E voluntário.
Como médico. Como médico.
É assim que eu acho que ele tá nessa matéria. Como uma pessoa que estuda, vê isso.
Não, não, não.
E que tem a possibilidade de trazer uma conversa franca. Não com essa, não com essa mulher. Não com essa mulher, uma criminosa... que eu acho que não tem... É muito difícil até ressocializar uma pessoa que cometeu esse tipo de crime.
Agora, ela merece cada segundo que ela está na prisão.
Com outras pessoas, sim. Com outras, uma mulher que cometeu um roubo...
A Paulinha,
né, uma mulher trans que cometeu um roubo... Sim, porque não pode?
Mas
agora
só
a gente
está
pegando um caso para desqualificar...
Claro.
Todo um conhecimento em uma
afã.
Matéria?
É só uma distinção. O papel do Drauzio Varella como médico, de ter empatia, de não olhar os crimes, de salvar, de prestar o juramento de Hipócrates, de salvar um ser humano independente de qualquer monstro que ele possa ser, é uma coisa. Ali ele não está como médico.
Pra mim,
ali
tá.
Ele está como jornalista, como repórter, dentro de um contexto de uma matéria jornalística que tem que explorar a verdade. E o que ele fez foi disseminar uma mentira.
Pra mim,
pela
ele
omissão.
Tá como médico.
Ainda que seja pela omissão. Então, se ele quer se colocar como repórter, não interessa. Se ele é médico, se ele está numa matéria jornalística como repórter, se ele é médico, ele está como repórter também. E como repórter, ele pecou gravemente pela omissão ao explorar o caso de um problema que é complicado realmente, do abandono de travestis, e colocar um monstro assassino como uma figura digna de pena, digna de dó, digna de perdão social, uma pessoa que foi excluída da sociedade porque é transexual, quando na verdade ela é um monstro assassino. Ou seja, como repórter, ali ele não é um médico. Ali ele é um repórter. E como repórter, ele pecou dentro de um contexto, de uma matéria, que cometeu a monstruosidade de gerar empatia falsa, baseada na omissão de informações em torno de um monstro assassino.
É, eu não considero que ele está lá como repórter. Eu acho que ele está lá como um entendedor desse assunto, como médico que é, e presta esclarecimentos à sociedade brasileira há muitos anos a respeito de saúde, de AIDS. Ele estuda essa população carcerária e ele tem
essa matéria prestou esclarecimento?
Eu acho que você está pegando um exemplo de uma personagem para desqualificar toda uma história que é verdadeira.
Não, a história dele não. Eu estou dizendo que existe uma...
A história desta mulher
é
uma história que faltou elementos. Ela é péssima personagem. Ela é péssima personagem para essa matéria. Ela chega ao ponto de você poder desqualificar a matéria aqui no programa por causa disso.
Péssima.
Só que a situação retratada pelo Drauzio nessa matéria e em tantas outras que ele fez no Fantástico...
Não, não estou desqualificando o Drauzio de forma alguma.
Eu estou falando que a ponto de você ou muitas pessoas... pessoas poderem querer desqualificar o conteúdo da matéria.
O meu afã,
que nesse
Paula.
Caso, realmente, realmente a Globo errou demais. Uhum. Quem tomou essa decisão?
Mas errou por quê?
Por que
você acha que... É isso que eu tô te respondendo.
Você acha que é uma conspiração.
Eu estou respondendo.
Você acha que a Globo tá querendo
Eu tô falando um afã de fazer uma justiça social por grupos identitários, mulheres, transexuais, negros, homossexuais. Eu tô falando num contexto mais geral. As pessoas esquecem de olhar pro indivíduo. De achar que um negro, é sempre vítima, a mulher é sempre vítima, um transexual é sempre vítima. Não é! Todo mundo é vítima em alguma medida, alguns mais, alguns menos, e alguns grupos mais, outros grupos menos. Mas nesse afã de estabelecer essa política identitária de vítimas preferenciais em detrimento de outras, é que você comete isso. A Globo nunca cometeu um erro tão monstruoso quanto esse. Talvez no caso da Escola Base, que eu me lembro agora. Nunca cometeu um erro tão pérfido quanto esse de fazer promoção de monstro assassino em nome, é essa a minha teoria, em nome dos exageros de uma política identitária de priorizar algumas vítimas em detrimento de outras, você se esquece de fazer um julgamento justo de uma pessoa, de um cidadão, para além da cor, da sexualidade, da sua orientação sexual, social, que seja. A Globo cometeu um erro monstruoso e não pediu desculpas.
Isso,
e não pediu desculpas.
Razão,
Drauzio Varela desculpas. Também cometeu um erro pela eu omissão acho. De não checar uma informação como repórter que ele estava sendo ali e não pediu desculpas.
Então,
isso
tá,
é tão monstruoso Andres, quanto a matéria que eles fizeram.
Por isso que quando eu te passei a bola, eu pensei, o que me intrigou foi assim, esse caso geraria essa repercussão se não fosse ela uma paciente trans? É a cobertura da matéria, eu sei que esse é o mote da matéria. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Você de pronto disse que não. No entanto, no teu argumento, você embasou várias vezes ele em torno disso que você sempre fala aqui, dessa política identitária, desse pseudo-progressismo, de uma teoria conspiratória, da qual a Globo seria a grande artífice, né, para tentar incutir, né, uma ideia que você combate com os seus argumentos aqui. Tudo bem, eu respeito. Agora, eu acho que a gente tem que dividir. O Drauzio Varela, enquanto médico, estava lá atendendo e seguindo lá o seu
receituário como médico.
O seu discurso, né? O seu juramento de Hipócrates como médico, estava lá cuidando disso. Naquele momento ali,
na
com
matéria?
Aquela paciente. Talvez tenha havido, na minha, o que aconteceu aí? Foi um erro de produção. Foi um erro crasso de produção que acabou tornando esse aspecto importantíssimo da matéria omitido. Né, que faz toda a diferença também, no meu entender.
Sim. Será que
agora,
foi um erro
agora,
ou foi uma desconsideração
agora, eu acho que um pouco essa coisa da teoria conspiratória.
Não é conspiratório, Edgar.
O Adriles, que está na boca dos bolsonaristas, que falam, olha o vitimismo. O Eduardo Bolsonaro vai lá e fala, preste atenção no vitimismo. Isso, aí vão colocando faixa a faixa, dizendo, olha, não caia nessa, não se deixe
olha
manipular.
O que eles querem.
Que monstro é esse?
A indignação das pessoas... por ela ser quem é. Por isso que eu falei que o fato de ela ser transexual não tem nada a ver com esse tipo de matéria deturpada que fez as pessoas terem empatia para o monstro assassino.
Mas, indignação, metade do seu argumento
Edgar,
é em torno disso.
Calma, Edgar. A indignação das pessoas em relação a essa pessoa, a esse monstro assassino, foi por ter a Globo colocado ela numa situação preferencial de vítimas. Ninguém está interessado no fato dela ser transexual ou não. As pessoas se assustaram pela Globo, pelo mérito que tem, colocarem um monstro assassino como uma vítima social preferencial, por ser transexual, talvez. Exatamente, eu acho que esse afã de achar que grupos identitários merecem prioridade que outros porque são vítimas preferenciais é que causa esse tipo de erro de jornalista crasso. Não acho que foi coincidência. Não acho que as pessoas são mal intencionadas na Globo. Não acho que os jornalistas são ou que o Drauzio é. Mas o afã de buscar vítimas preferenciais em detrimento de outras causa exatamente injustiças pessoais por omissões, por achar sempre, sei lá, que o macho adulto branco é opressor, ou o transexual, a mulher, o negro são vítimas preferenciais. E aí você não consegue fazer um julgamento de raciocínio claro. Foi o caso dos produtores da matéria, que foi o caso do Drauzio Varela, que como repórter pecou pela omissão de não saber qual era o crime dessa mulher. No caso ali, ele não era médico, ele não estava ali para salvar aquela personagem. Ele estava ali para entrevistar e buscar saber qual a origem do abandono daquela personagem. E a origem do abandono daquela personagem foi ter sido um monstro assassino. Drauzio Varela errou pela omissão e deveria minimamente pedir desculpa à sociedade brasileira e à família da criança morta de maneira covarde por esse monstro.
Eu entendo o seu ponto, só que você coloca como uma teoria conspiratória de uma emissora, cara, que está engendrando aqui uma questão para defender as minorias. Tá? Eu acho que pode ter havido, como acho mesmo, que houve um erro da produção em conduzir isto, em levar a uma transparência
em
máxima
nome dessa ideologia.
De quem estava ali. Pois é, você acha que é uma teoria conspiratória? Respiratório. Eu acho que pode ter havido ali um erro.
É factual,
um
erro, aconteceu.
Um erro.
Aconteceu.
Não, mas você tá
a Globo nunca cometeu erros
claro
assim.
Claro que aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu, mas você está colocando isso que aconteceu dentro de algo maior engendrado, claro, dentro da emissora para defender minorias.
Não é engendrado. Né? Ó, só, esse verbo é muito perigoso. Não é engendrado. É de maneira inconsciente. Coloca. As pessoas não estão nem aí pro crime que ela cometeu. E não tá nem aí é fazer um mau trabalho jornalístico
porque não
pra endossar uma vítima preferencial.
Porque a matéria não mostrou.
Porque a paixão de mostrar a vítima preferencial é maior que a paixão pela verdade do julgamento individual. Drauzio Varela errou nisso e a Rede Globo errou. Erraram, mas aí... E não pedir perdão à família.
E aí fico com o Paulinha, que diz que o erro maior foi ter usado como exemplo, usado como mote dessa matéria, o centro dessa matéria, o caso dessa mulher que está presa por esse crime hediondo que cometeu.
É uma falta de cuidado baseado num erro maior social.
Agora,
é
só isso, meu 10 horas 45 minutos, horário de Brasília.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. .com/chuchubeleza.
Retornando à política aqui no Morning Show, São Paulo e outras cidades do país, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, foram ontem palco de manifestações pelo Dia Internacional da Mulher. O repórter Thiago Muniz mostra como foi o ato aqui em São Paulo, na Avenida Paulista.
O ato do Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres teve cores políticas bastante fortes em São Paulo. Neste domingo, 8 de março, elas se manifestaram em evento contra o presidente Jair Bolsonaro, com a participação de partidos e sindicatos. As organizadoras consideram que ele tem promovido um desmonte das políticas públicas de combate à violência contra a mulher em nível federal. A co-deputada estadual de São Paulo, Érica Hilton, do PSOL, considera legítima a pauta apresentada para o ato.
Então é muito importante que a política esteja nesse ato, primeiro, para que haja mais representatividade de mulheres negras, de mulheres indígenas, e que as mulheres possam combater e enfrentar esse governo que está posto.
O ato começou debaixo de chuva, mas depois o tempo abriu e as mulheres ganharam as ruas. Da Avenida Paulista, elas marcharam até a Praça Roosevelt. Tinha muita gente nova, mas chamou a atenção também a presença de pessoas mais velhas, como a aposentada Leda Aparecida da Silva Bezerra. Aos 61 anos, ela considera a participação em movimentos como esse cada vez mais necessária.
Eu acho que o movimento de mulheres aumentou, mas a opressão em cima das mulheres também aumentou. Basta ver todas as estatísticas que estão saindo agora. As mulheres estão sendo assassinadas como se fossem uma mercadoria, um objeto, um nada.
O evento também pediu justiça para mulheres mortas em episódios de violência, como a vereadora Marielle Franco e a trans Dandara dos Santos. A empreendedora Eleonora Aparecida Alves entende que é preciso continuar lutando, especialmente quando se é uma mulher negra.
Você estudar, você se formar, né? Ganhar menos, né? Sabe? Você ainda não ser reconhecida no seu valor, você não ser discriminada, ter o seu filho morto por a cor da pele. Então nós temos muito o que fazer ainda.
Além de São Paulo, os atos também foram registrados em outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. No próximo sábado, uma nova manifestação deve marcar os 2 anos da morte de Marielle Franco.
Tá aí, vamos lá. Paulinha, teve vários eventos, né, nesse ano, manifestações também, várias manifestações. O Dia Internacional da Mulher acaba servindo de ensejo para manifestações feministas também. Você acha que essa é a maior, melhor forma para a mulher ser ouvida, para buscar esse espaço e gritar sobre as suas demandas?
É, eu acho que tem esse dia marcado para isso, né? Para evidenciar algumas coisas. Várias mulheres falaram aqui sobre coisas que elas enxergam e veem na sociedade. Eu acho que também é uma época muito onde as marcas, algumas, são muito oportunistas, resolvem falar sobre isso quando, na verdade, não estão fazendo nada internamente para melhorar essa situação. Então, não sei se é só gritando que as coisas vão melhorar, Edgar. Uhum. A gente falou aqui dos homens como aliados. Eu acho que isso é uma ponte que a gente tem que estabelecer e ter como meta. Porque falar para outras mulheres, às vezes, é mais fácil. Porque elas já vivenciaram algumas situações. E nem todas as mulheres pensam igual, uhum, né? Gostam também de dizer que o feminismo é uma pauta de esquerda, que eu acho uma tremenda burrice. Confundem feminismo com femismo. Então, acho que o que é mais interessante é construir pontes entre todas as mulheres, entre os homens, com as mulheres, nas empresas, mais autenticidade quando for falar dessa causa, autenticidade de forma interna, porque isso depois reflete. É que nem na política, tudo bem, não é ideal ter a cota das mulheres, como a Adriles aqui discorda, diz que não tem nenhuma lei que impeça as mulheres de se candidatar, e de fato não existe. Mas reconhecer que é uma situação cultural, né, que vai demorar para mudar, e que antes uma menina talvez não sonhasse em ser presidente do Brasil, e que hoje ela pode ter esse sonho, ela pode ter exemplos de lideranças femininas dentro da política, por exemplo, né, mulheres astronautas, mulheres em todos os campos. E isso é, de certa forma, inspiracional, porque talvez não biologicamente as mulheres não quisessem estar em posição de liderança, mas, sim, culturalmente sempre foram conduzidas a entender que o papel delas na sociedade era outro.
Nem a pauta que poderia unificar as mulheres é capaz de trazer todo mundo junto, Adriles, por causa
nem as próprias mulheres.
Por conta da questão ideológica, assim, o que você pensa? Paulinha falou em algum momento oportunismo, não sei exatamente se você estava se referindo, Paulinha,
a marcas,
né?
E a partidos.
E a entidades.
São marcas.
Partidos, enfim. Pouco isso.
São marcas também. Eu acho péssimo falar que o feminismo é uma pauta de esquerda,
isso,
por exemplo.
Porque nem isso acaba unificando, Adriles. Não há entendimento nem aí.
Nem entre as mulheres, né? É uma unificação. Que bom! Acho que nem entre as pessoas, nem entre homens, nem entre mulheres, nem entre partidos há unificação. Eu gostaria de me identificar como feminista, desde que o feminismo se atrelasse ao princípio liberal, do liberalismo, de igualdade, igualdade perante a lei, igualdade de oportunidade. Aí sim eu posso assumir esse feminismo. Mas esse feminismo, atrelado a partidos, atrelado à ideologia, atrelado a um princípio de atacar ou fazer um culto à personalidade, de distorcer números. Por exemplo, a gente fala muito de feminicídio, né? Eu pesquisei ontem. E o número de homens mortos por mulheres é 4 vezes maior em violência doméstica. Claro, a mulher, quando ela vai agredir um homem que está esquartejando, que está violentando, ela não tem jeito, ela não tem força física, ela pega uma faca, pega uma arma e atira. Então, quando a gente fala de estatística, só para dar um exemplo pontual, de que as estatísticas mentem e, às vezes, de alguma forma, elas podem escamotear a intenção ideológica ou partidária de gente que se apropria de uma causa legítima, de igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres, que eu acho que a gente está chegando lá. A gente avançou muito. Se a gente olha a sociedade 50 anos atrás, realmente existia uma opressão maior em cima das mulheres do que dos homens. Eu acho que a gente está chegando lá. Mas esse tipo de pauta ideológica, partidária, que atrela a marcas e a partidos contra esse ou aquele governo, isso deslegitima o movimento feminista e desatrela o feminismo de um movimento feminino maior. Que é o seguinte, eu volto a reiterar aqui, é só deixar as mulheres em paz, deixar elas fazerem o que elas quiserem, seguirem o curso das suas escolhas, quer seja pela origem cultural ou biológica, não serem atreladas à objetificação machista, nem à ideopatização feminista e partidária.
Quer falar, Vini?
Não.
A gente daqui a pouco volta aqui no Morning Show com mais uma polêmica, porque vamos falar sobre a Marielle Franco e toda essa polêmica envolvendo o diretor José Padilha aí na produção de um documentário, novamente.
De uma série ficcional. É até legal pra gente dividir. Tem dois produtos que vão chegar por
boa,
aí.
Boa, bom você falar isso. Porque tem um da Globo, né, que é um documentário,
são dois,
não é?
Da Globo,
os dois da Globo.
Um documentário que foi divulgado no Fantástico e uma série ficcional que vai ter a direção do Padilha.
Tá certo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. 11 em ponto, horário de Brasília.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Shopping the Morning Show.
Vamos lá, Paulinha, pro assunto que ficou aí do bloco anterior. A gente deixou aí o assunto pendurado. Quero seguir com você agora. Tem muita gente incomodada com o fato do cineasta José Padilha tá escalado aí já para dirigir, né, uma série sobre Marielle Franco. Conta essa história pra gente. E aí, o que tá rolando,
então,
Paulinha?
Vai. Primeiro vamos separar as histórias, porque quem assistiu Fantástico ontem...
Se confundiu.
Viu ali que vai haver... Marielle, o documentário, né? O primeiro episódio vai ser exibido na Globo, depois do Big Brother, na próxima quinta, dia 12. São 6 episódios. Então, este é um documentário, tá? Não tem nada a ver com um segundo projeto, que aí sim é essa série ficcional, que é um projeto da Antônia Pellegrino, que é a mulher do Freixo, que era amiga de Marielle, então parece que até foi a Marielle quem apresentou o Freixo para ela, então tem uma história com a Marielle, e projeto para o qual foi escolhido como diretor o José Padilha, né? Então isso causou muitas críticas ali na internet. Então, primeira questão que foi levantada é que, como cabeças de projeto, então pensamos aqui em roteiro e direção, não havia nenhum negro. E, de acordo com muitos, isso iria até no desencontro do que acreditava a Marielle, que era militante por políticas de inclusão racial e social. Então, temos aí Padilha, um homem branco, e também o roteirista Jorge Moura, um homem branco. Outra questão que foi levantada é que o Padilha é visto por muitos como uma pessoa de direita. Muito por causa da série Um Mecanismo, por exemplo, né? Que é tida como uma série que presta quase que uma homenagem ficcional à Lava Jato, a forma com que ele abordou ali a figura que personifica o Sérgio Moro. Então, muita gente viu essa série... Inclusive,
que depois da segunda temporada,
a própria Antônia Pellegrino...
Eu acho que não viram a segunda temporada.
Mas a própria Antônia Pellegrino escreveu um artigo para a Folha em que ela classificava a série como um panfleto fascista.
Ah, que legal.
Ela mesma escreveu esse artigo. Então, esses dois pontos foram levantados. E o que fez muita gente atrás da Antônia para conversar sobre isso, sobre todas essas críticas que estavam acontecendo. A Antônia conversou com Maurício Sticer e aí, em vez de acalmar os ânimos, parece que piorou ainda mais, né? Bom, então nessa conversa ela citou esse ponto de vista dela a respeito do mecanismo, disse que não mudou de opinião a respeito disso. Ela também lembrou que o Padilha se arrependeu depois da forma com que ele tratou toda a Lava Jato e Moro na série, né? Ele também escreveu para a Folha um artigo no qual ele dizia assim, ó, o leitor sabe que sempre apoiei a Operação Lava Jato e que chamei Sérgio Moro de Samurai Ronin, numa alusão à independência política que, acreditava eu, balizava sua conduta. Pois bem, quero reconhecer o erro que cometi. Então,
prestou
nesse
continência.
Artigo dele. Aí, ela também... Diz assim, Antônia, ó, sou progressista e não punitivista. Ele se arrependeu, as pessoas erram e não acho que seja um erro suficiente para a gente cancelar uma pessoa. E aí ela também traz uma outra questão, que como essa série vai tratar de milícia, né, vai tratar de um assunto delicado, ela traz alguns riscos. Ela disse assim, ó, esse não é um projeto de série que você pode dar para qualquer pessoa. Falei com alguns produtores que não quiseram fazer. Existem riscos para quem está envolvido na realização desse projeto que as pessoas às vezes não conseguem dimensionar, até porque elas não têm obrigação de conhecer esse tipo de universo por onde a morte de Marielle transita. Padilha, por não morar mais no Brasil, tem mais segurança para fazer. Aí ela explica que ela queria que a série tivesse um alcance grande, fosse um tiro longo, assim, né, pra mostrar pro mundo, pro Brasil, toda a história da Marielle, e que tem duas pessoas capazes de fazer isso no ambiente cinematográfico brasileiro, uma o Padilha, a outra o Rodrigo Teixeira, a gente já falou bastante dele aqui, tem uma produtora muito bem sucedida, com filmes internacionais, com indicações a premiações importantes. Parece que o Rodrigo negou fazer parte desse projeto. Padilha disse sim. O projeto também seria para uma outra empresa de streaming que não a Globo, mas parece que a Globo se interessou demais, ofereceu mais dinheiro e o Padilha e ela entenderam que a Globo conseguiria distribuir isso de uma forma muito mais eficaz aqui no Brasil. E aí teve uma fala dela que foi também o que pegou. Se tivesse um Spike Lee, uma Ava DuVernay, que são dois diretores negros americanos que têm o trabalho consolidado, né, reconhecido. Ela diz assim, mas asseguro que vai ter muitos profissionais negros envolvidos na série. Então, ela deu a entender que não existiam aí players importantes ou bons o bastante para encabeçarem esse projeto. E isso também pegou mal pra caramba, né? Todo mundo, bom, talvez seja um desconhecimento seu. Olha, tem o Lázaro Ramos que tá produzindo aqui. Olha, tem esse outro cara aqui. Então, as pessoas também a criticaram por causa disso. E ela foi lá no Instagram para dizer que foi uma frase que ela chamou de infeliz. Aí ela disse assim, ó, o fato de não haver um Spike Lee no Brasil fala sobre o nosso racismo estrutural e não sobre supremacia branca. Não tem uma Ava DuVernay no Brasil, não porque não existam diretoras negras talentosas, mas porque existe sim racismo estrutural. Abrir espaço para diretores, roteiristas, profissionais negros é um compromisso público que fizemos e o julgamento de estarmos comprometidos em reduzir racismo é muito precipitado. Bom, a gente vai ter a estreia dessa série só em 2021. Serão duas temporadas, né? Ainda tem coisas pra acontecer nesse caso Marielle. Eles ainda estão esperando também algumas Sim. coisas se colocarem pra dar essa continuidade. E o Padilha, na coletiva, disse o seguinte, ó. A série será ficcional, como os dois Tropas de Elite foram ficcionais, mas baseada em uma história real e na vida de Marielle Franco e em tudo o que ela representa. E aí, gente?
Não, sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que a polêmica acaba sendo gerada por um assunto periférico ali, vai, derivado ali dessa história toda, porque você falou uma frase aí que eu fiquei pensando, o Padilha tem mais segurança para fazer a série porque mora fora do país. O caso é um caso que mexe no cerne de uma questão ainda inconclusa, que expõe a justiça brasileira, a polícia brasileira, nessa investigação. São 2 anos já sem saber quem matou e por que mandou matar. E nitidamente ela mexia com questões dentro da política, que tudo leva-se a crer que ela foi realmente executada por alguma questão. Né? Que descontentava dela, a muitos na política.
Ela tinha enfrentamento.
Você vê, a gravidade de tudo isso, eu acho que está na essência de uma realidade que a gente vive. Eu acho que a série, como produto de, no final das contas, entretenimento, sempre acaba ali no salvo-conduto da ficção. Né? Temos uma ficção, então temos o direito de errar para poder colocar na conta da ficção. É. Que foi um pouco o que aconteceu com o mecanismo.
De
né?
aumentar alguns pontos e tirar de outros pontos.
Agora,
desagradou todo mundo.
Um caso inconcluso ainda, uma questão que eu não sei, olha. Eu acho que pode ser legítimo as pessoas do audiovisual se levantarem, colocarem questões em torno da equipe. Essa Antônia que você falou, Paula, não é a que dirigiu, aquela série da Globo, como se chamava? As Nega, como é que era aquela série?
Eu lembro.
Você lembra dessa série que tratava disso também? Negras periféricas?
Não, ela escreve, né? Ela escreve, ela teve envolvida... com outras produções como Tim Maia, Evelyn, Bruna Surfistinha, mas ela é mais da área de escrever, ela é roteirista,
Sim.
né?
Sim. Enfim. Eu acho sobretudo, é importante que se faça filmes sobre a Marielle,
principalmente por uma coisa muito simples: dar voz a ela. A gente só sabe do assassinato de Marielle. E é pouco provável que o documentário ou a série ficcional vá resolver o assassinato da Marielle em tempo, ou vai falar algum tipo de ilação que seja mais concreta do que a que a gente já tem. O que, que a Marielle pensava sobre exatamente isso que a gente está falando, esquerda identitária, sobre vítimas preferenciais, sobre Sérgio Moro, sobre Lula, sobre a Lava Jato? O que, que ela pensava sobre isso? A gente nunca ouviu praticamente a voz da Marielle. A gente sempre viu exatamente a martirização da Marielle pós-mortem. Morta, parece, ao que tudo indica, por milicianos. Mas a gente percebe, né, e o Edgar falou que eu tenho minhas teorias e conspirações, que a milícia da esquerda chega a ser uma coisa caricatural. Qual que é a liberdade que o Zé Padilha vai fazer para fazer essa série? Absolutamente nenhuma. Porque ele não é negro, e aí a mulher falou que não tem negros suficientes no mercado da arte, ela é atacada pelo movimento negro, ela tem que pedir desculpas, mas dizer que o Zé Padilha tá fazendo filme porque ele tem segurança, porque ele pode ser menos atacado lá fora. Ou seja, é tudo um arcabouço de parece uma milícia digital, a esquerda, de progressista. A pessoa tem que ser negra, tem que ser suficientemente de esquerda. O Zé Padilha, coitado, desde que ele fez o Tropa de Elite, que é um excelente filme, que toca em questões cruciais para além de ideologia, como, por exemplo, as pessoas que consomem drogas são as que financiam o tráfico e a violência, óbvio. Segundo, as universidades promovem exatamente esse tipo de ideopatização, de salvo-conduto para bandidos, e de defender o tráfico de droga que os próprios universitários consomem. Ou seja, isso fez um sucesso danado entre a população, para além da percepção ideológica do Zé Padilha, que pede desculpas a cada filme. Fez um Tropa de Elite 2, enaltecendo a figura do Marcelo Freixo. Já disse explicitamente que doou dinheiro pro PSOL. Já disse que se arrepende de um dia ter defendido o Moro. Tudo isso para pedir a bênção da milícia esquerdista para fazer um filme que jamais será livre, jamais terá qualquer tipo de liberdade de fazer qualquer tipo de crítica a Marielle, que jamais terá qualquer tipo de liberdade de colocar uma declaração não exatamente politicamente correta ou não exatamente afeita ao gosto popular da Marielle, que vai ser uma ficção completamente deturpada, porque a milícia esquerdista, com essas coisas identitárias de ter mais negro, ter mais anão, ter mais mulher, ter mais trans na produção, ou seja, uma coisa que contraria o próprio princípio da arte, elimina a própria arte. O Zé Padilha está eliminando a sua criatividade, a sua liberdade artística, em nome da escravidão que ele se coloca, em nome da sua ideologia. O próprio mecanismo, a segunda parte, quando alguém fala que é uma homenagem ao Sérgio Moro, é ridículo. A segunda parte parece ter escrito pela Jandira Fegali. Mas era coisa da milícia digital esquerdista. Se você for 90% pró-esquerda e 10% contra, você é um inimigo a ser combatido e intolerado. Então isso não é arte. Isso é propaganda política. É a mulher do Freixo, o Zé Padilha, pedindo desculpas pelo Tropa de Elite há 10 anos. Isso não é arte. Isso é propaganda de um tipo de esquerda identitária. Nunca ninguém vai saber quem foi exatamente Marielle Franco, que ela representava. Até porque eu gostaria muito de ouvir da própria voz dela, e ela tem áudios, eu já ouvi esses áudios, e que a população conhecesse quais são as ideias de Marielle Franco.
Eu acho
Será que a população vai endossar?
Vai ser interessante ver o que vai apresentar esse documentário, né? Que vai trazer exatamente isso que o Adrilho está falando, o conjunto. Porque a gente viu um trailer, né? Então tem ali ela adolescente com 15 anos.
Depoimentos.
A gente vai poder entender melhor de todo esse contexto.
Uhum, vamos lá. Vini, vem comigo agora, ó. Disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato. Morreu em novembro o Gugu. Sim. E ainda está dando o que falar isso aí. O Gugu morreu, todo mundo soube, né? Em decorrência de um acidente doméstico. Pode ter uma reviravolta esse caso aí, que já foi, voltou.
Cada hora é uma
família
versão.
Tá brigando, não quer que a mulher tenha os direitos ali de mulher, enfim, de esposa.
Mãe.
De mãe, né? Isso.
Os três filhos do Gugu.
O que tá rolando agora, Vini?
Essa disputa, né, pela herança milionária, quase bilionária do apresentador Augusto Liberato, que coloca aí de um lado a família do apresentador e do outro a ex-companheira dele, a Rose Miriam de Mateu. E aí que acontece, Edgar? A defesa da Rose já questionava um documento de 2011 que colocavam Gugu e Rose Miriam apenas como amigos, né? E ela apenas como a mantenedora dos filhos do Gugu. E a defesa sempre colocou que
estava contestando aquele documento porque, na ocasião, a Rose estava no hospital, internada, com quadro de depressão, e isso realmente foi confirmado. Porém, agora, a defesa do espólio do apresentador apresenta um outro documento, e esse documento já de um ano depois, de 2012, quando ela já não estava mais internada e não estava mais com esse quadro de depressão. E esse documento tem a ver com a doação do Gugu de uma casa na região de Alphaville para a Rose Miriam de Mateu. Essa casa avaliada, Edgar, em 1,8 milhão de reais, certo? Quase 2 milhões de reais, portanto, com 6 suítes, enfim. E qual que é a questão que está em torno deste documento, além de já causar uma certa estranheza, que é assim, uma doação, né? Ou seja, estou dando para você morar com Sim. os meus três filhos, Sim. mas eu não vou morar junto com você. E aí, para piorar a situação agora da Rose, neste documento, ela se declara como solteira e que os dois estavam ligados tão e somente como pais e, portanto, são responsáveis pelo bem-estar dos filhos. Então, essas duas informações são muito proveitosas aí para a defesa do espólio do apresentador, portanto, da família do apresentador, que espera que o caso tenha agora uma reviravolta e tenha também um ponto final. Porque aí acaba caindo a tese de duas afirmações da Rose e de sua defesa, né? De que ela não teria recebido nada do apresentador, e ela acabou recebendo essa casa de quase 2 milhões de reais, e de que eles tinham uma união estável, o que é confrontado por essas informações do documento. Obviamente que a defesa da Rose, Edgar, ainda vai usar aquelas informações de fotos, capas de revista, Sim. entrevistas, né, que os dois deram aí ao longo dos anos, para mostrar que eles tinham sim uma união estável, uma união além do que de amigos e de amigos que tiveram filhos, né, de que eles eram apenas ali responsáveis por esses três filhos.
Vai longe ainda, então.
Vai longe, acho que vai longe essa história. Ela já tinha conseguido ali uma pensão, a pensão acabou sendo reduzida. Agora, o que ainda me estranha muito, Edgar, apesar desses acordos, né, que essas coisas são muito frias quando a gente Sim. fica, a gente pensa assim, né, fez um acordo, assinou lá e acabou. O que me estranha muito ainda é a não generosidade do Gugu, que foi tão falada após a sua morte por amigos, companheiros de trabalho, ao não ter concedido, dentro dessa herança bilionária, uma Isso. parte para essa mulher. Eu acho que teria resolvido tudo.
O problema todo dessa história ensina uma coisa, né? A mentira é uma merda. Todo mundo sabe. Gugu era gay, tinha uma família de fachada, arrumou uma amiga legal, inteligente, sofisticada, que compartilhasse com ele a guarda dos filhos e criasse uma família de fachada heterossexual, quando até as lagartixas da terra sabiam que o Gugu era gay, era homossexual. Pô, eventualmente, o que ele fez quando ele trouxe essa mulher pro seio familiar dele e foi a mãe de três filhos, era simples. Bastava deixar uma fatia mais considerável do 1 bilhão que ele tinha de espólio. Não daria nenhum problema. Ou seja, se ele fosse mais verdadeiro com ela, eventualmente essa história toda não teria esse escândalo todo. E outra, esse documento é pior ainda, é um documento horroroso pra pessoa, e um documento que foi sigiloso, ela falar que é solteira, mas não tem nada com o Gugu, quando todo mundo achava que ele era um casado, quer dizer, todo mundo achava, mas percebia que ele era gay, que tinha um casamento de fachada. É uma mentira estapafúrdia e é uma falta de consideração que o Gugu tem com a mãe dos seus filhos, pô.
E só lembrando que a casa tá no nome da Rose ainda, tá, Edgar? E obviamente que a defesa do espólio do Gugu vai utilizar disso pra dizer, olha, ela já tem a parte
já tem
dela
a parte, estabelecida. Então tá resolvida aí, vai tentar resolver por aí. Agora, 11h24.
Rapidinho, Edgar, porque tá aí um caos nos mercados mundiais. Bolsa da Ásia, Europa e Estados Unidos em queda, tudo graças aí a uma disputa de preços entre Rússia e Arábia Saudita, que estão ali derrubando a cotação do petróleo em mais de 30%, e como resultado, a Bolsa Brasileira, que operava em queda de mais de 10% após retomar as operações agora na segunda, suspendeu os negócios por 30 minutos. Essa é a primeira interrupção desde 2017, na época do caso Joesley, o que foi chamado de Joesley Day. Então, situação complicada aí no mercado.
Agora pulou 11h25, horário de Brasília.
Geração solar distribuída.
Imagina você produzir na sua casa a energia que consome. Isso é o que é chamado de geração distribuída, onde a geração de energia solar é realizada nos telhados ou próxima de quem vai consumir. Com o avanço tecnológico e a redução do custo de instalação, a geração distribuída tem se tornado cada vez mais acessível. Talvez você já até tenha visto placas solares instaladas em casas ou prédios por aí. No entanto, a energia solar tem suas limitações. À noite e em dias nublados, por exemplo, não há sol. Portanto, é necessária a utilização da rede elétrica comum. E é justamente aí que você entra nessa história. Pois há 7 anos, quem instala energia solar recebe um subsídio na conta de luz e não paga pelo uso que faz da rede elétrica. Enquanto isso, os brasileiros que não possuem painéis solares acabam tendo que pagar a mais em sua conta de luz por conta das vantagens que o usuário da energia solar recebe. Mas isso não é tudo, a coisa piora ainda mais para o seu lado. Empresários usam essa vantagem para construir as chamadas fazendas solares e vender energia para comércios, empresas e residências. Eles lucram com isso, a chamada geração compartilhada. E sim, eles também recebem desconto na conta. E sim, também é você que paga pelo desconto que eles recebem. Um valor que nos próximos anos pode chegar perto de 50 bilhões, segundo dados do Ministério da Economia. O subsídio estava previsto para terminar agora em 2019, mas é óbvio que esses empresários querem mantê-lo. Você acha certo isso? Se informe, participe desse debate e acesse jafizminhaparte.com.br.
Hashtag jafizminhaparte.
Olha aí, agora é hora de entretenimento na Jovem Pan, é hora do Drops da Pan.
Começou o Drops da Pan, o seu resumo diário de entretenimento em 2 minutos, ou 3. Olha que notícia mais interessante. Sabe o Tinder, o aplicativo de relacionamento? Então, agora vai ter uma série na Netflix chamada Swipe Night, que você escolhe os rumos da história. O que vai acontecer? Pelo próprio aplicativo de streaming, bem no estilo do filme Black Mirror Bandersnatch. Daí o que você escolheu para assistir fica gravado e pode ser usado como motivo para puxar papo com as pessoas no próprio Tinder. Quem assina a direção da minissérie é Karina Evans, que já assinou videoclipes do Drake. Bom, isso aí fez sucesso nos Estados Unidos, a interação das pessoas aumentou no aplicativo. E aqui vai estar disponível a partir de 14 de março. E o trailer está lá no nosso site, jovempan.com.br. Agora é a vez do Twitter. Ele também vai ter a função similar aos stories do Instagram, que começou com o Snapchat. Os testes foram disponibilizados só para o Brasil e o nome é Flits. Semana passada dei a notícia dessa função similar aos stories também no LinkedIn. Ou seja, tá todo mundo na onda da coisa rápida. Drops, entendeu? Vocês viram que o Adrilho Jorge lançou um livro semana passada? Então, o lançamento de Todos os Lugares foi numa livraria na Avenida Paulista e contou com presenças ilustres. Dentre elas, Pedro Bial e o nosso Emílio Surita. Repito o nome do livro. Todos os Lugares, de Adrilho Jorge. É isso aí, para ficar bem informado, acesse nosso site jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Curte, comenta e compartilha. Tchau, tchau.
Vamos lá, agora eu vou tocar uma musiquinha aqui para dar uma desanuviada. Daqui a pouco a gente volta para a reta final desse Morning Show. Aliás, estamos já na reta final, fechando o programa hoje. 11h28, horário de Brasília.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. Imbatível. Hoje, no Rolê de Notícias.
Lula recebe carta de 13 metros.
Ana Maria Braga é pega no bafômetro.
Maduro pede para as mulheres terem 6 filhos.
Tá no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Marlene Cevada e vamos às notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
O ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma carta de uma eleitora chamada Bruna, de Santa Catarina. O que chamou a atenção foi o tamanho que a carta tinha, 13 metros. Lula não resistiu e compartilhou o recebidinho em seu Facebook.
Mesmo, eu tô aqui, a Gabi tá lá do outro lado da sala, ocupou a sala inteira. E eu queria, eu não li tudo ainda, mas eu queria te agradecer, te dar um beijo muito grande, dizer para você que o fato da gente lutar é incentivado por pessoas que pensam e que agem como você.
13 metros, grande coisa. O papel higiênico tem 30 metros e a gente já sabe o que, que vai nele, né?
É difícil vai ser arrumar alguém pra ler a carta pra ele, né?
Pois é, Felipe, eu não sei o que é mais politicamente incorreto. Se é gastar 13 metros de papel à toa ou apoiar um político condenado em segunda instância. Olha que dúvida.
Com o surto de coronavírus, uma pergunta tem causado polêmica. O uso de álcool gel pode provocar um resultado positivo no teste de bafômetro realizado em motoristas? Para esclarecer essa questão, a apresentadora Ana Maria Braga resolveu fazer o teste do bafômetro ao vivo em seu...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.